Eu acho que foi justo também dar esses pontos ao Flamengo, né? Aliás, foi um campo de batalha esse jogo. Eu lembro que eu tava assistindo, tava atrasado mais de uma hora o jogo, e aí o árbitro, né, e a comissão lá resolveu realmente cancelar a partida. Eu acho que é por aí mesmo. Agora, em relação a esse jogo do Flamengo, eu tava vendo a escalação, né, que você deu ontem também. Falei, pô, os caras, o Léo Pereira, por exemplo, vai jogar esse jogo. E ele fala, né? Fala, ó, eu não quero folga, não, por causa da Copa, essas coisas todas. Então o cara tem que ter muita estrela também pra correr esse risco. Venceu, né, magramente, mas o Pedro mostrou mais uma vez, né, cara, que ele é um artilheiro, né? Não, todo mundo pode falar o que foi do Pedro, mas ele é um artilheiro.
Ô, Márcio, até em relação a isso, o Bruno Cantarelli, jornalista do Rio, tem o Charla Podcast, que é excelente com entrevistas, eles fazem umas transmissões também na Sport TV, ele, o Beto. Ele trouxe a informação de que os dois jogadores que estão na boca para entrar, caso haja algum tipo de situação que ocasione corte de jogador, os dois primeiros da lista seriam o Pedro e o Thiago Silva. Que tal? Thiago Silva rescindiu o contrato com o Porto hoje, aliás, não renovou com o Porto por opção. Thiago Silva não quis ficar. E se ele for convocado, Márcio, vai ser a quinta Copa do Mundo dele, vai ser o brasileiro que mais jogou mundiais. Que tal o Thiago Silva com 41 anos na seleção brasileira? Você, que foi zagueiro, pode falar muito melhor.
Não, eu até não posso entrar em contradição, né? A gente acha, né, que o Thiago, ele foi um baita de um zagueiro, né? Jogou em grandes clubes, inclusive agora, nesse final de carreira dele lá no Porto, e se ele realmente estiver nessa lista, mas eu acho que primeiro é o Pedro, né? Mas se ele estiver nessa lista, é justo, porque ele é um cara que tem futebol, né? Apesar de toda aquela imagem que a gente tem da Copa do Mundo aqui no Brasil, mas a gente tem que reconhecer que o Thiago, ele está encerrando a carreira dele em alto nível, né? Não é um cara que está lá com 40 e tantos anos e não consegue jogar, muito pelo contrário.
Tecnicamente um grandíssimo jogador. Agora o João Pedro, nesse caso, mas não seria injustiçado duas vezes também? Porque ele teoricamente foi o jogador que cedeu a vaga pro Neymar. Tinha sido titular nas últimas partidas da seleção brasileira. Então, de repente, machuca o jogador, vamos supor, o Neymar não vai pra Copa, aí vai o Pedro? Não vai ser injustiçado duas vezes o João Pedro, se acontecer isso?
Eu acho que vai ser justiça. Uma justiça divina, porque, né, todo mundo sabe que foi o Pedro que saiu da relação aos 45 do segundo tempo, né? A gente viu comentaristas lá que criticaram essa convocação do Ancelotti, porque todo mundo imaginava que o Ancelotti vindo para o Brasil, a gente não ia ter mais aquelas convocações por ordem de empresário, de patrocinadores e tudo mais. E o que a gente viu, de fato, estou com esses comentaristas. Eu acho que o Ancelotti, ele não fugiu à regra dos outros treinadores, não. Muito pelo contrário. Eu achei que ele foi mais incisivo ainda em relação à escolha, né, desses jogadores para serem convocados para a Copa do Mundo.
18 horas mais 32 minutos, Estação do Esporte, já começou a Copa do Mundo na Estação do Esporte, figurinhas para a Copa, os álbuns também, tem o porta-figurinhas, vem a taça da Copa do Mundo, sensacional, coisa linda, R$39,90, tem camisetas dry fit da seleção brasileira, tamanho 2 ao tamanho 16, para as crianças também, tá? R$39,90, tem pros adultos também, essa camisa dry fit, no mesmo preço. Aí tem ali, por exemplo, mini tênis de futsal, a partir do 22, tamanho 22, só R$99,90. Camisa do Brasil, a verde e a amarela, tem R$129,90. Tem camisas de passeio também, tem bonés, tem o conjuntinho infantil pro seu filho e sua filha poderem curtir melhor a Copa do Mundo, camisetinha e shortinho, R$59,90. Meião infantil, R$22,90. Tênis de futsal, R$179,90. E o laço do Brasil, para colocar na cabeça das meninas, deu R$12,90 apenas. A Estação do Esporte está esperando você. Tem também ali chuteiras e luvas de goleiros e meiões para adultos e crianças. Tem bola oficial da Copa do Mundo, tá? Esses kits infantis de times de futebol do Brasil, internacionais, camisetinha e shortinho. Tem também do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, do Barcelona, toda a linha para vôlei e basquete, incluindo regatas da NBA. E vende também ingressos para os jogos do Londres. Londrina, viu? Estação do Esporte tá esperando você no Super Mufato da São Wilkindi, aberta todos os dias, inclusive domingos e feriados, tá? E você usa o estacionamento do Mufato na faixa. De segunda a sexta-feira abre até as 22 horas, sábados, domingos e feriados até 21 horas. WhatsApp, pessoal entrega para você em qualquer parte do Brasil e do mundo. 99639-4635, 99639-4635. Pessoal aqui no WhatsApp, mas então a polêmica substituição do Neymar contra o Coritiba foi à toa? O menino Ney já estaria lesionado naquele momento? O Alex, é verdade, hein, Márcio? O Alex falou aqui, tocou num ponto importante. O Neymar não ia conseguir voltar, porque ele até agora tá lesionado. Aí, por causa dessa lesão na panturrilha, que parece que é uma lesão pequena, o médico do Santos falou, vamos tentar devolvê-lo 100% apto ou quase apto para a apresentação da seleção brasileira. E aí, Márcio? Ele não ia voltar, não.
Ele não ia voltar, fez um teatro danado ali, pelo fato seguinte, se ele estava com essa dor já, se ele continua na partida, a lesão seria muito mais grave, né? Eu acho que todo aquele cinema que a gente viu ali, na realidade, até eu acho que algum membro ali da comissão técnica deve ter tido essa esperteza de, né, falar, ó, não, vamos, sai, né? Eu acho que até o árbitro deve ter imaginado, viu que ele estava machucado e já, né, fez a substituição.
A gente começa a pensar, eu não sou muito de teorias da conspiração, não, mas o Alex toca num ponto verdade. Importante aqui, viu, Márcio?
Sim, com certeza, é isso mesmo.
Já fica uma coisa que começa a pensar que não foi tão acidental assim, né?
Claro, claro, claro.
Linhares, não fale do Flamengo aí no programa, porque você machuca os palmeirenses, principalmente os do estúdio aí. Bom, o único palmeirense que eu tô vendo aqui.
Eu não tô vendo nenhum.
É você.
Não. Eu?
Não tô vendo nenhum palmeirense que não.
Não, mas tô que vendo, isso, não. Cara. Eu elogio tanto o Flamengo. Eu acho que é o único time que pode perder pro Palmeiras numa final. Eu falo sempre bem. Aliás, tá feio o negócio no Palmeiras, hein?
Tá. Ah.
Vamos falar já do Palmeiras ou não?
Vamos falar do Palmeiras. Vamos adiantar falar do Palmeiras, então. Bota o hino do Verdão pra gente aí, meu caro Valdeir Jorge. Mas antes, com o hino do Palmeiras de fundo, pode ser. Danilo Kerr, Centro Automotivo, o palmeirense, que é verde até debaixo d'água, o Danilo atende você, acabou garantido o seu veículo. Olha, na semana que vem já tem feriado, hein? Corpus Christi. Na outra, a gente tem o feriado do padroeiro da cidade. Não coloque o carro na estrada com a sua família, principalmente, sem ter feito a revisão do carro, viu? Depois Deus me livre, pode ser um peso que você pode carregar pro resto da vida, ou então fica na mão, na estrada, tem que chamar guincho no meio da estrada, já pensou? E fora que você gasta mais, viu? Você não faz a revisão, você pensa que você tá economizando. A história, por exemplo, aquela correia dentada, você gasta os olhos da cara. Então vá direto a Danilo Kerr Centro Automotivo, ali você vai pagar um preço justo na revisão com a equipe do Danilo, que é altamente especializada e que faz a mesma revisão que é feita nas concessionárias. A mesma revisão, com peças de primeira linha, mas repito, ali você vai pagar o preço justo, vai caber no seu bolso. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas também. Danilo Kerr Centro Automotivo, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Na Arthur Thomas 201, telefone WhatsApp. Já manda um oi lá, dá um joinha, tá? Pro pessoal te retornar amanhã pra você marcar a revisão. Senão não pode ser que não dê tempo. 99979-5399. Vamos de Palmeiras então, Valdeir Jorge. Ô Márcio, toda vez que o Palmeiras perde ou oscila, já pintam muitas pessoas dizendo, da torcida, da imprensa, que o ciclo do Abel encerrou-se já. Nesses 5 anos já encerraram o ciclo do Abel umas 5 vezes, mas ele continua ganhando títulos, reinventou o time muitas vezes. No ano passado não foi campeão, mas chegou em final de Libertadores, foi vice-campeão brasileiro. E a Leila Pereira ironizou as críticas ao Palmeiras, defendendo o Abel, mas a Mancha Verde, a principal torcida organizada, rompeu o apoio ao treinador, Márcio.
Mas é sempre mesmo, você pode prestar atenção, teve um ano que eu, acho que ano passado o Palmeiras não ganhou nada, então essa mesma torcida também fez esse manifesto em relação ao Abel. Mas a presidente, ela é bem direta, né? Ela tem as respostas certas, ela faz a cobrança internamente, toda a comissão técnica, mas o Palmeiras vive um momento de oscilação muito grande, mas não é, eu acho que até ontem no jogo, o erro maior, sem dúvida, foi do Abel pela escalação, pela forma de jogar, pelas substituições. Eu acho que mesmo com isso tudo, o Palmeiras dominou, teve 72% de domínio de bola, quer dizer, teve bolas na trave, teve goleiro que tirou a bola em cima do gol e tal, essas coisas todas, mas isso o torcedor não quer saber. Agora, que tem realmente uma ala da torcida que quer desestabilizar a administração da Leila, isso aí não é de hoje, né? Então ela é bem consciente disso, que ela não administra o time para uma parte da torcida, e essas críticas só aparecem quando o Palmeiras não está bem.
Ô Márcio, e é curioso porque o Abel Ferreira deu uma entrevista anos atrás que ele falou: eu adoro quando vocês da mídia, quando parte das redes sociais falam que encerrou ciclo, que tá acabado, que o Abel não tira mais nada. Eu adoro isso. E ele tá também, mas, de certa forma, com peças diferentes no time. No time de João Arias, por exemplo, chegou faz pouco tempo, ele perdeu o Estevão também no ano passado. Então é natural que você tenha também esse tipo de oscilação.
Ah, eu não sei,
chegou
assim.
Chegou o Marlon Freitas também esse ano. Então, ele parte da base do time, ele perdeu também.
Não, mas eu acho que até assim, a forma que ele entrou pro jogo de ontem foi muito duvidosa. Por exemplo, ele colocou 3 volantes, adiantou o Andrés Pereira, aí no momento o Alan era o melhor jogador da partida, ele me tira o Alan, tira o Andrés Pereira, que saiu pé da vida, e você citou o Arias, eu queria até comentar em relação a ele, eu acho que ele tá longe de ser aquele jogador do Fluminense.
Ontem foi mal demais também.
Nossa, completamente, e quando manda ele pro meio, então, ficar ali entre os zagueiros, entre, né, os volantes, aí que ele não joga nada, porque ele tem que tem uma liberdade na lateral. E também o lateral que está ali com ele, o Arthur, é um garoto, não tem ainda essa capacidade toda. Então o Palmeiras perdeu o Piquerez, perdeu vários jogadores ali que eram importantes, né, e são importantes, como o Vitor Roque, mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras ontem ele foi, como é que eu vou dizer, achando que a qualquer momento ele iria fazer o gol. Toma um gol com 2-3 minutos do segundo tempo, numa falha que, pra mim, muita gente me critica quando eu falo que a zaga do Palmeiras, ela é lenta, o cara gosta só de fazer gol, de jogar a partida pra ser o maior zagueiro de partidas do Palmeiras, mas na hora da falha, ninguém comenta, né? Até eu vi que ele foi homenageado ali no Palmeiras também, eu acho legal, o cara, né, fez história, campeão várias vezes, e isso eu respeito. Agora, que não vem passando por um bom momento, o Gustavo Gomes e o Murilo, pra mim, tanto é que o Palmeiras tá atrás do Barbosa, já contratou o Barbosa pra substituir. Mas enfim, é difícil a classificação? Acho que não, depende somente do Palmeiras, né?
E o Alício Paiva fala aqui: Linhares, como é bom não te ouvir dizendo o time insuportável que não para de ganhar esse Palmeiras. O Leandro também, o Leandro Campos. Leandrão, tá na escuta aí? Lá da Espaço Smart também. Gostava quando eu falava. Ele mandava mensagem: repete essa frase de novo, não, repete. Mas ultimamente tá meio difícil falar, viu?
Quantos jogos o Palmeiras estava sem perder no Allianz Parque?
Então, tudo, né, Márcio? O Palmeiras não perdia. Há 17 jogos no geral, contando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Palmeiras também, os números todos, né? Palmeiras ficou, deixa eu pegar os números aqui, porque eu não tô lembrando de cabeça. Não perdia em casa na Libertadores há 27 jogos, há 5 anos.
Então?
Né? Então, uma invencibilidade longa. Uma hora tem que perder.
Lógico.
Uma hora tem que perder, realmente, os números. E nesse ano também, tava 17 jogos invicto. O Palmeiras, por exemplo, perdeu 4 vezes em 37 jogos nesse ano. O Flamengo perdeu 39 e 34. E vamos ter um jogaço nesse sábado, às 21 horas, no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Mas,
pra você ver esses números que você falou, você acha que o torcedor tem que ficar fazendo arruaça pra mandar treinador embora, criticar a diretoria? Eu acho que aí é alguma coisa encomendada, que não é possível, não, né?
E o Palmeiras também, a Mancha Verde faz tempo que rompeu com a Leila, desde a final do Mundial 2022 contra o Chelsea, que a Leila iria dar os ingressos, houve uma ruptura, ela não deu os ingressos. Agora, a torcida, qualquer torcida, quanto mais ganha, mais chata, mais exigente fica. Então, é o que está acontecendo com o Palmeiras e com o Flamengo agora. Qualquer coisa, a torcida reclama.
Linhares, eu convivi lá há 7 anos. Lá é o seguinte, se você tem uma diretoria, a situação sempre vai ter oposição, que por trás ela financia. Não sei se é qual a maneira que eles financiam, mas sei que tem sempre a oposição. Talvez seja essa oposição que fez o Palmeiras se tornar grande também, né? Sempre foi, mas hoje, administrativamente falando, o Palmeiras só perde realmente para o Flamengo atualmente.
E atenção, motoristas da Paiquerê, prestando serviço e informação aqui, o ouvinte Antônio Carlos manda pra gente, o trânsito parado na PR-445, sentido Cambé, tá? Ali na região da UEL. Então você que está indo para casa, se puder evitar a PR-445, sentido Cambé, aí na região da UEL, você vai chegar mais cedo em casa ou no seu compromisso, que a coisa realmente está bastante complicada. Ô, mas tem outra coisa interessante aqui, né? É que coisa, a CBF não quer adiar os jogos de Palmeiras e Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da Copa. E o Palmeiras vai perder vários jogadores, possivelmente, e o Flamengo também. O Palmeiras deve perder em torno de 7 jogadores. Gustavo Gomes, Ramon Sosa, que não jogou ontem, o Maurício do Paraguai, Piquerez e Emiliano Martínez no Uruguai, se o Piquerez somente tiver condição, o Arias na Colômbia, o Flaco Lopes na Argentina pode ser chamado, e até o Jai que teve na última lista. Aí o Flamengo vai perder, possivelmente, além dos 4 convocados aqui para a seleção, né, o Léo Pereira, o Paquetá, o Alexandro e o Danilo, pode perder o Varela, o De La Cruz e o Arrascaeta do Uruguai, o Carrascal da Colômbia e o Plata do Equador. Seria uma questão de bom senso adiar os jogos da última rodada das equipes também, Márcio? É muito desfalque.
Dizem que a CBF para os clubes é o quê? Né, madrasta, pelo amor de Deus, com todos esses jogadores convocados, não fizeram esse ato de adiar a partida do Palmeiras e do Flamengo. Eu acho que seria um absurdo, né, você aceitar uma situação dessa. Eu acho que cabe realmente a CBF ver e dar essa condição, porque, meu, são vários jogadores nas seleções.
18h46, alô, alô, produtor rural, precisando proteger sua produção e evitar prejuízos? Na Plastilona você encontra soluções completíssimas pro agro e pro dia a dia do campo. Você pode contar com a Plastilona, com o timaço do seu Antônio Palmeirense, o polaco, há mais de 40 anos. Alô, neguinho, esse é pau pra toda obra, hein? Alô, neguinho, abraço pra você, pra Larissa, pra Thalita e pra todo o time. Tem a fábrica da Plastilona que abastece o estoque, que é a maior da região. Trabalhamos com big bags para armazenamento e transporte com segurança, lonas para caminhões com resistência e durabilidade, lonas para coberturas em geral para proteger grãos, máquinas, insumos e muito mais. E tem também lona touca para big bag de adubo, garantindo proteção extra contra o sol e chuva, além de sacarias para diversas necessidades. Qualidade, resistência e o melhor atendimento você encontra na Plastilona, ali na Avenida Celso Garcia Cid, 858, telefone, anota aí, 3029-1101, 3029-1101, tem o WhatsApp também, 99110-3157, 99110-3157, Plastilona, há mais de 4 décadas, protegendo algo sagrado, o seu patrimônio. Intervalo, 18h47.
Equipe Total Paiquê, em cima do lance. De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7, com Antônio Godoy. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood. Paiquerê 91,7.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região. Com milhares de clientes satisfeitos, a MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587, fone 3322-4802.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial recebe o jornalista e comentarista internacional Ariel Palacios. Apaixonado por futebol e pelo Londrina Esporte Clube, Ariel vem à cidade para lançar o seu livro Futebol, Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditadores e Delírios. Esse título traz o tom da abordagem feita pelo autor. Um bate-papo com JB Faria e Bruno Cardial sobre os bastidores do jornalismo, do futebol e das coberturas internacionais. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994110 e acompanhe também pelo canal do YouTube Paiquerê 91.7.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquerê. Em cima do
18 horas mais 50 minutos, pessoal. Quem puder evitar 445, então, não só sentido Cambé, viu? Mas o Zé Rogério manda aqui pra gente mensagem. Obrigado, Zé. Ele tá no trânsito também, sentido Cambé, Londrina. Ali na região da UEL, principalmente. Quem puder evitar 445, então, melhor, tá bom? Um abraço pra vocês aí. Obrigado, Zé. Você também. O Walter Batata. Cristiano Ronaldo procurou um país com times fracos pra que ele deite e role. Ele não é melhor que ninguém, não, mas ele deitou e rolou também no Real Madrid, deitou e rolou também no Manchester United. Então é tudo isso. Ele é realmente um jogador muito completo, mas não é o maior da história, como ele coloca aí também. É demais, né, Walter? O Fábio Diniz. Rodrigo Mais, boa noite. Estou chegando em Aparecida do Taboado. Rapaz, onde fica Aparecida do Taboado? E o Ademar de Rolândia fala aqui. Grande Ademar. Alô, Paiquerê. Estou de volta. Opa, que bom tê-lo conosco. Pra mim, Edmundo foi um grande jogador. Pena que não tinha cabeça. É verdade, hein? Ô, Márcio, Vinícius Júnior ou Edmundo, Márcio? Quem que você escolhe pro seu time num para o ímpar, hein, Márcio?
Ah, o Edmundo jogou no Palmeiras, então é Edmundo.
Não, mas aí não vale, pô. Tecnicamente não, falando.
Não, eu, assim, são épocas diferentes. Na época do Edmundo, o pau comia, né, filho? Não era fácil jogar uma Libertadores, não era fácil jogar o Campeonato Brasileiro, os caras desciam marreta e a arbitragem ainda dava risada. Hoje, o Vinícius Júnior, ele é muito mais protegido pelas regras do que propriamente o futebol dele. Ele tem qualidade, mas eu acho que o Edmundo, se tivesse uma cabecinha no lugar, eu acho que seria ou é, pra mim, o melhor.
Jogava muito, pelo amor de Deus, né? É. E até o ouvinte manda aqui pra gente, a Maria Duarte, problema na Brataque ali. São protestos que estão acontecendo ali na região da Brataque, muita atenção em vários pontos da cidade, ela passa aqui pra gente, que a gente tá no ar, quem tá subiando e chupando cana, não dá pra gente pegar tudo aqui ao mesmo tempo, então ela passa pra gente essa informação aqui, obrigado, viu, Maria Duarte, tá algum tipo de protesto orquestrado em vários pontos da cidade, que é o que tá acontecendo, na Brataque também evitem ali a região da Brataque, o pastor Edson Brito também fala aqui, tá tendo um protesto em frente ao Tonhão, sentido Cambé. Muita polícia é na área. Ah, então é por isso. Então, esse protesto, a gente fica informando os ouvintes aqui à medida que as informações forem chegando para nós. Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, fácil instalação, aquela durabilidade para você não ter dor de cabeça. Por isso que a Fibrate do Delay e do Wagner, a dupla Pelé Garrincha das telhas, atende você. 38 anos de tradição, filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas, fica na Avenida Nassim Jabur 701. A matriz está aqui para atender você. Você vai arriscar para quê, amigo? Vá direto ao Fibrate. O telefone é o 3329-3332. Com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando. Lembre-se sempre: com a Fibrate, cobriu, está coberto. E falando em delay, o nosso Delay Jones amanhã vai estar no John Groats tocando com a banda Laranja Mecânica, rock and roll de primeiríssima, e um bar muito legal ali na Paranaguá, o John Groats, né? Um abraço pra você, Delay, e pra todo o pessoal da banda Laranja Mecânica. Tem o Vado, que é um torcedor alviceleste daqueles apaixonados também, viu? Apaixonados. E o Valdeir Jorge manda aqui pra mim: Aparecida do Taboado, onde tá o nosso ouvinte, é no estado do Mato Grosso do Sul, conhecido como a terra dos 60 dias apaixonados e a princesinha do Mato Grosso do Sul. Duvido que você tenha jogado já em Aparecida do Taboado, Márcio.
Nunca tinha ouvido falar.
Não ouviu falar, né?
Não, nunca.
Eu também não.
Não sei, não.
Olha aqui, mais informações pra gente prestar serviço aqui pro ouvinte, pro motorista pela cidade, o Mário Galindo, Avenida Castelo Branco, sentido El, também está travada. Mais um ponto também, então, que você, motorista, precisa evitar. E a gente tá com 18,5 graus, rapaz, nesse frio, aquele caldo de mocotó do Oliveira, hein? Oliveira, ninguém faz caldo de mocotó nem rabada igual você, do Oliveira's Bar e Restaurante. A rabada é um ritual, gente. O Oliveira fica horas ali, ele passa em 7 temperos, passa no vinho, vá lá, tem a dobradinha também que é ótima em dias frios, dê um pulo no Oliveira's Bar e Restaurante, o último a fechar em Londrina, ao lado do Shopping Quintino, e a Mistel 9,90 a noite inteira, e a Antártica 10ão, hein? Um abraço, Oliveira! Vou pegar um caldo de mocotó pra tomar aí com você e com aquela gelada, porque realmente vale muito a pena. Vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão. Atrasamos pra falar do Corinthians, que joga hoje às 9:30 da noite contra o Peñarol, lá no estádio Campeón del Siglo. Nome lindo de estádio, campeão do século, lá em Montevidéu. Vanderlei Rodrigues, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e ele, Valdeir Jorge, como sempre, na mesa de som. Mas o Corinthians tá tentando de braçada na liberta e na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e tem muitos desfalques. Matheus Bidu tá fora hoje, hein? E o Depay já há algum tempo não joga, já 14 partidas o Depay. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Ian Dileri, Ranieri, Carrijo, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Lingard e Yuri Alberto. É o timão bipolar entre brasileiro e Libertadores da América, Márcio.
É, até parece assim, os caras, não, vamos jogar só na Libertadores aqui, mas estamos tranquilos e tal. É, mas a situação do Peñarol é perigosa. Se ele não vencer essa partida, praticamente dá adeus na Libertadores. Então, eu acho que o Corinthians, mesmo, né, já classificado, vai querer somar pontos para terminar em primeiro nessa fase de classificação.
Ô, Márcio, transfer ban número 1.800 que o Corinthians sofre do ano passado para cá. Agora, pela compra do José Martínez, aquele volante venezuelano que vivia indo pro país dele, depois não voltava, atrasava, ainda sofrendo mal do Dorival Júnior, o Corinthians atrasa parte do pagamento, do acordo com o Philadelphia Union dos Estados Unidos. Punição vale por 3 janelas, mas claro, Corinthians pagando, ele consegue reverter. E a preocupação mais dos holandeses com o Depay. A convocação definitiva da seleção do país deles vai ser no dia 27 de maio. O Depay não atua há 14 partidas. Agora o problema é na panturrilha. Até o Ronald Koeman foi até o Corinthians para monitorar a situação dele, que é o maior artilheiro da história da Laranja Mecânica.
Esse tal de panturrilha, né? É o grande problema desses veteranos, né, galera? É insuportável essa dor na panturrilha. Pra quem joga futebol, quem pratica esporte, sabe muito bem que é difícil você recuperar. Agora, ficar tanto tempo sem jogar e ser convocado numa seleção como a Holanda, que precisa voltar a ser a Holanda de outras épocas, eu acho meio difícil ele ser convocado se continuar assim.
Ô Márcio, João Paulo da Gleba fala aqui que já está com a passagem comprada para Fortaleza. Grande João Paulo da Gleba, amanhã às 10:30, e pergunta se o Reinaldo Furlan estará lá. Sim, estará lá sim. Microfone da Paiquerê em loco. O pastor Edson Brito fala aqui o seguinte: acabaram de liberar a 445 sentido Cambé, lá no Novo Bandeirantes, tá? Estão liberada a 445 sentido Cambé, mas é claro, pelo volume de veículos, o trânsito ainda vai estar um pouco lento, ainda convém evitar.
Ô, Rodrigo, você vai pro grande, mas por que que essa passeata, o que é?
Então, eu não sei o que que tá acontecendo.
Caramba, você não foi atrás? Agora é esporte.
Não, mas ninguém avisa quando tem protesto, o pessoal pega de surpresa. Então, uma coisa vai acontecendo agora na hora do programa, e a gente não consegue assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, né, Márcio? É, mas o pessoal não avisa o protesto justamente pra acontecer isso. Ô, Márcio, E o Santos ontem ganhava 2-0 do São Lourenço, sofreu empate 2-2, e aí o Santos depende. Não tem mais como se classificar diretamente para a Sul-Americana. Vai ter que vencer, depende de resultados na última rodada. E fica difícil realmente a situação pro Santos ficar fora da Sul-Americana, mas aí também é demais, né?
Mas é impressionante como o Santos, ele cai de produção no segundo tempo, né? Mais um jogo que o Santos tem um resultado a seu favor e depois toma dois gols do jeito que o Santos tomou. Realmente é pro torcedor sair da Vila Belmiro frustrado, como o meu sobrinho, o Vinícius, que torceu tanto pro Santos e saiu bravo. Realmente o Santos não dá realmente para acreditar que vai ter uma reviravolta. Aliás, o Cuca pediu reforço, né? Não adianta. O Santos não tiver reforço.
O Santos vai jogar na terça-feira 21:30 com o Deportivo Cuenca na Vila. Tem que vencer e torcer por um tropeço do Recoleta para se classificar pro play-off contra uma equipe que vai vir eliminada da Copa Libertadores da América. E o São Lourenço, recebe o Recoleta no mesmo dia, na horário, no estádio Novo Gasômetro. Ô Márcio, o Dória, rescisão no São Paulo, foi ameaçado por torcedores.
Achei um absurdo. O rapaz disse que tem problemas familiares, mas também essas ameaças à família que saem realmente do futebol. Eu acho um absurdo o jogador jovem e pediu a rescisão, eu acho, corretamente, pelos dois jogos que ele fez ali e falhou, né?
E o protesto, a gente vai pegando as informações aqui, é devido à morte daquele adolescente num suposto confronto com a polícia. Então, por isso, os protestos em vários pontos aqui da cidade. É na favela da Brataque ali também, o Luiz Carlos fala que a coisa tá pegando com os policiais ali também. Valeu, Capito, abraço.
Abraço.
Valeu, gente, boa noite, Voz do Brasil. Na sequência, Agostinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total e depois a jornada Peñarol e Corinthians com Vanderlei Rodrigues no comando. Boa noite.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 21 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: renegociação de dívidas.
Mais de 1 milhão de pessoas já foram beneficiadas pelo novo Desenrola Brasil.
O valor negociado pelas famílias chega a 10 bilhões de reais. Gabriela Noronha.
E para atingir ainda mais pessoas, a partir do dia 26, trabalhadores poderão utilizar parte do FGTS para quitar dívidas do Desenrola.
Quer reformar sua casa? Famílias com renda de até 13 mil reais por mês podem financiar obra com juros mais em conta. É o Reforma Casa Brasil.
Dignidade, programa Periferia Viva, vai construir banheiros para 30 mil famílias que vivem sem estrutura sanitária básica.
Vamos saber mais sobre esses temas com o ministro das cidades, Vladimir Lima.
E ainda, valorização da cultura.
No Espírito Santo, o presidente Lula assina medida de reconhecimento, preservação e promoção das culturas tradicionais e populares.
O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Por isso, a cultura será sempre prioridade do nosso governo.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 1 milhão de pessoas já saíram do vermelho com a ajuda do Desenrola Famílias.
A ação é voltada para quem tem dívidas como cartão de crédito e cheque especial.
E faz parte do novo Desenrola, lançado este mês pelo governo do Brasil, que também contempla estudantes, produtores rurais e pequenos empresários.
Serão, ao todo, 90 dias de negociações com juros e condições facilitadas.
Segundo os dados do Ministério da Fazenda, mais de 1 milhão de pessoas já renegociaram ou quitaram dívidas por meio do Desenrola Famílias, uma das categorias do novo Desenrola, lançado este mês pelo governo do Brasil. O valor negociado pelas famílias já chega a 10 bilhões de reais. Podem participar pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos, cerca de R$ 8.100, que possuem dívidas como cartão de crédito ou cheque especial. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, quase metade das operações do Desenrola Famílias registradas até agora foram quitadas à vista.
Foram mais de 449 mil dívidas quitadas à vista. A pessoa já resolveu a sua pendência de dívida bancária de uma vez por todas, tá? Essas operações tiveram um desconto na média de 85%. As dívidas antigas que estavam atrapalhando a vida das famílias das pessoas.
Podem ser negociados débitos contratados até 31 de janeiro de 2026 e que estejam com atraso entre 91 dias e 2 anos. Os descontos podem chegar a 90%, dependendo da forma de pagamento. O objetivo é ajudar na recuperação financeira das famílias e reduzir os índices de inadimplência no país. E para atingir ainda mais pessoas, a partir do dia 26, trabalhadores poderão utilizar parte do FGTS para quitar dívidas do Desenrola. Os recursos virão do saldo residual liberado pelo saque aniversário do FGTS, como explica o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron.
No dia 26 acontecerá essa liberação de recursos, então vai sobrar o saldo residual em cada um dos trabalhadores do saldo que ele tem no seu FGTS. Aí esse saldo residual ele pode utilizar uma parcela para, se ele for um beneficiário do Desenrola, né, tiver uma dívida inadimplente e for renegociar, ele pode retirar 20% ou R$1.000, o que for maior.
O novo Desenrola atende 4 categorias: famílias, micro e pequenas empresas, pequenos produtores rurais e estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil. No caso do FIES, 34 mil contratos já foram refinanciados até agora, com desconto médio de 80%. Lembrando que quem quiser negociar deve procurar a instituição financeira onde possui a dívida ou acessar os canais oficiais de negociação dos bancos, participantes e parceiros. Reportagem Gabriela Noronha.
Direito à restituição do imposto de renda, fique atento.
Amanhã, a Receita Federal vai abrir consulta ao maior lote de restituição da história.
Serão beneficiados cerca de 8 milhões e 700 mil contribuintes, um total de 16 bilhões de reais em créditos.
O pagamento será realizado no dia 29 de maio.
Os próximos lotes de restituição serão pagos nas seguintes datas: 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto.
Para verificar se a restituição foi liberada, acesse www.gov.br/Receita Federal.
Banheiro dentro de casa pode parecer algo simples, mas ainda não é a realidade para todos os brasileiros.
Para mudar esse quadro, o governo do Brasil faz a seleção de mais de 30 mil famílias que moram em periferias para construir ou reformar banheiros e oferecer melhores condições sanitárias para as pessoas.
A cearense Maria de Fátima mora com a família numa casa de madeira, sem rede de esgoto sanitário, no assentamento Dorotsteng, uma área periférica do Distrito Federal. Contando apenas com a aposentadoria do marido, a renda familiar é toda comprometida com despesas básicas, como remédios e comida. Aos 63 anos, ela tem um sonho: ter uma casa confortável e um banheiro adequado.
E quando a senhora tiver um banheiro assim bem arrumadinho, para tomar um banho bem gostoso?
Toma bem gostoso assim, sabe? Ficar ali dentro do banheiro assim e olhar assim para a pastilha do banheiro e dizer assim: como é que eu ganhei um tão lindo desse jeito?
A líder comunitária no assentamento, Rita de Cássia Correia, conta que das cerca de 750 famílias que vivem na região, pelo menos 300 estão em situação semelhante, sem dependências sanitárias funcionais. Foi ela quem teve a iniciativa de inscrever a comunidade no programa Periferia Viva Reformas, do Ministério das Cidades, que tem como objetivo melhorar as condições sanitárias.
Estou como liderança que acompanha o dia a dia das famílias. Quando você fala de um banheiro, elas veem isso: um vaso, um piso queimado às vezes, ou até mesmo de madeira, e uma torneira ou um chuveiro, é o banheiro. Quando você fala: não, mas você pode colocar um box, uma pia, um chuveiro, um forro, ela fala: não, isso é coisa de rico, isso aí não está dentro da minha realidade. É uma maneira de trazer dignidade e trazer autoestima, principalmente para as mulheres, né?
Mais de 1 milhão de pessoas vivem em situação sanitária inadequada em todo o país, segundo o IBGE. E o programa Periferia Viva Reformas é justamente para reduzir esses dados. Nesta primeira seleção, mais de 30 mil famílias de 130 municípios serão atendidas. Cada uma delas poderá receber até R$40 mil para custear a construção ou reforma do banheiro, como explica o secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, Vitor Araripe.
Esse programa funciona com kits. A gente tem vários módulos de kits, então kit para revestimento de parede, kit de piso, kit do banheiro. Então, do banheiro tem vários tipos de kits também, que são moduláveis a partir da demanda da residência dessa pessoa. Então, a gente tem esse limite dos 40 mil, que é a composição de vários kits.
Os contemplados pelo programa pagarão um valor máximo de R$400 pelo financiamento, o que corresponde a 1% do teto de R$40 mil. Já as famílias que recebem BPC, que é o benefício de prestação continuada, ou Bolsa Família, ou ainda aquelas que morem em locais sob emergência ou estado de calamidade pública, não vão pagar nada. Reportagem Graziele Bezerra.
Para saber a lista dos locais contemplados pelo programa, acesse Mapa das periferias.cidades.gov.br e procure a aba Periferia Viva Reformas.
E a gente vai explicar mais detalhes sobre os programas do governo do Brasil para melhoria das moradias dos brasileiros com o ministro das Cidades, Vladimir Lima, que está conosco ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e a todos que nos ouvem.
Ministro, vamos começar explicando então como é que vai funcionar o programa Periferia Viva Reformas. Ele é voltado para quem exatamente e que tipos de reformas podem ser feitas com ele?
Mariana, antes de ir ao ponto e responder diretamente sua pergunta, é importante entender a lógica da política habitacional no país. A gente, com aquelas famílias que não têm habitação, não têm moradia, nós atendemos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A gente dá a casa, né? Seja ela financiada ou subsidiada. Para aquelas famílias que têm a casa, e a gente precisa resolver algum tipo de inadequação habitacional, reforma de um banheiro, um quarto, um telhado, um ajuste na instalação elétrica, uma questão relacionada à inadequação, a gente atende com Reforma Casa Brasil. E o Periferia Melhoria, que é uma preocupação do governo do Brasil, que não deixa ninguém para trás, ele tem um foco em atuar naquelas famílias, pasmem, mais de 4 milhões de brasileiros não têm banheiro ou tem um banheiro compartilhado com outras famílias. Então, o foco do Periferia Melhoria é entrar na comunidade, nas favelas brasileiras, né? Em áreas que são regularizáveis, áreas já regularizadas, levando o banheiro. E já que a gente está indo até a casa da família construir um banheiro novo ou reformar o banheiro que está precário, a gente aproveita e também trata de outras inadequações habitacionais nas periferias do Brasil. Reformando um quarto, telhado, ampliando um quarto, muitas vezes uma família grande que precisa de um quarto a mais, com teto até R$40 mil para beneficiar essa família. Essa família a gente leva dignidade e qualidade de vida. Afinal de contas, ela não tem condição de construir um banheiro aí com recursos próprios.
E quem
próprios.
São essas famílias atendidas pelo Periferia Viva Reformas?
São famílias que moram...
O banheiro, no...
Exatamente, a história do banheiro. São famílias que moram em comunidade, né, mais precária, comunidade sem infraestrutura. Muitas vezes ela tem a casa ali, mas ela não tem o banheiro. São famílias com a renda até R$2.850. E a gente pensando numa lógica de levar esse banheiro para essas famílias, a gente, de forma plausível, a gente pensou especial assim, ter um diálogo com a comunidade. Como é que a gente traz um diálogo com a comunidade? Com as representações dos territórios periféricos. Para que essas representações que já dialogam com a comunidade, sabem as necessidades, possam estar fazendo essas propostas e levando aí esses projetos, diagnosticando o que é necessário para poder levar o banheiro para essas comunidades, né?
Então, ministro, como é que vai funcionar essa relação, né, com as famílias atendidas? São esses agentes, essas organizações da sociedade civil que vão contratar as reformas em vez das famílias?
Os agentes comunitários, que são as entidades sem fins lucrativos, os movimentos, as associações que representam a comunidade, elas fizeram propostas para a gente, o Ministério das Cidades, e essas propostas para levar o banheiro para cada família aí que está no levantamento lá das famílias que precisam dentro daquela comunidade de um banheiro novo. E claro que nesse diagnóstico que ela vai fazer, ela vai propor uma Mariana. Mariana, ela precisa do banheiro, só que a casa da Mariana está com o telhado furado. Então a gente precisa também recompor o telhado da Mariana. A Mariana a gente resolve com o telhado, mas o Luciano tem uma situação que tem infiltração na parede. Ou seja, além de reformar o banheiro do Luciano, eu aproveito, já que a entidade organizadora já está lá e diagnosticou que tem uma infiltração na sua parede, aproveita também para resolver essa infiltração na sua parede, com o teto até R$40 mil.
Mas são essas entidades, essas organizações, elas é que vão contratar e oferecer a reforma para as pessoas?
Exatamente.
Ou elas só vão indicar quem é e a família que vai receber o dinheiro para a reforma e cuidar da reforma?
Essas entidades, elas fizeram a proposta. A gente vai contratar e transferir o recurso para essas entidades. Essas entidades vão fazer os projetos para cada casa, do que a casa necessita, se é o banheiro com infiltração, para resolver a infiltração, se é o banheiro para resolver o telhado. E a entidade que vai executar a obra. Aí a relação da família é com a entidade.
E as famílias podem fazer reformas, como você disse, até R$40 mil, né? O que está incluído nessa previsão de orçamento? Qual vai ser a contrapartida também dessas famílias?
As famílias vão pagar apenas até 1%, porque R$40 mil é o teto máximo. Então, assim, se uma família fizer uma reforma de R$30 mil, ela vai pagar R$300. É um valor único que vai dar o benefício dela, além de ter um banheiro novo, ela poder também ter alguns outros tipos de reforma na casa dela. A exemplo do que eu dei aqui para o Luciano, a questão de resolver infiltração, de resolver o telhado, de resolver algum problema na janela.
E aí está incluído tudo, né? A mão de obra.
Exatamente, mão de obra, material e tudo mais.
E como é que as famílias se candidatam ao programa, ministro? Elas devem procurar os agentes promotores? Devem fazer algum tipo de cadastro junto ao governo?
Quando a entidade fez essa proposta pro governo federal, pro Ministério das Cidades, ela já tinha mapeado qual o bairro, qual é a comunidade que ela vai atuar, né? E claro que tem uma organização dessa demanda para levantar agora a necessidade de cada família, e casa a casa, né? Pegar certinho o nome, verificar todo o imóvel, o que ele precisa, além do banheiro, vamos checar aqui o telhado, precisa ajustar o telhado, precisa ajustar o piso, mas essa comunidade, ela está de antemão mapeada para que agora a gente possa contratar essas obras e executar a reforma desses banheiros.
Ministro, o senhor começou falando, então, que a gente tem o Minha Casa Minha Vida para oferecer casa para quem não tem. O Reforma Casa Brasil para oferecer melhorias em casas que precisam de adequações, e o Reforma, eu preferia Viva Reformas, então, para oferecer esse tipo de necessidade mais básica, mais premente. Vamos falar do Reforma Casa Brasil agora, porque ele é um pouco diferente. Eu queria que o senhor explicasse a diferença entre ele e esse programa lançado agora, e que tipo de melhorias podem ser feitas pelo Reforma Casa Brasil.
Certo, então vamos lá. Como eu estava falando, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foca na habitação, para quem não tem. O programa Periferia Melhoria, a gente vai nos bairros periféricos, os bairros mais simples, carentes, né? Pessoas extremamente carentes, que a gente resolve, e que não tem condição de pegar um financiamento, não tem condição de fazer um banheiro com recursos próprios. No caso do Reforma Casa Brasil, a gente potencializa resolver questões de inadequações em moradias para aquela família com renda até 13 mil, que pode acessar o crédito, um financiamento, com a taxa de juros de 0,99%, com um empréstimo máximo e um valor para financiar de até R$50 mil, e que ela pode tá reformando um quarto, ampliando o quarto, reformando o banheiro que ela já tem, reformando o telhado, fazendo instalação elétrica, hidráulica, e dando uma melhor qualidade para a sua casa.
Às vezes ampliando também.
Às vezes ampliando. A gente tem cerca de disponível para o programa Reforma Casa Brasil cerca de R$30 bilhões. Para o programa Periferia Melhoria, que a gente falou agora há pouco, a gente selecionou 9 mil moradias e a gente potencializou, na verdade, esse 9 mil, desculpe, 9 mil era a meta, e a gente triplicou, foi para 30 mil. Mas são, assim, são formas de atender a população brasileira, aquelas famílias que mais precisam, cada qual de acordo com sua necessidade. Para quem não tem casa, programa Minha Casa Minha Vida. Para quem tem sua habitação e precisa resolver a inadequação, o Reforma Casa Brasil. E para quem realmente é uma família extremamente carente, a gente chegar com Periferia Melhoria.
O senhor fez referência às faixas e aos valores que podem ser financiados neste programa. Esses valores podem ser financiados, dependem da faixa de renda da pessoa ou do custo da reforma que ela quer fazer?
Como nessa situação nós estamos falando de um financiamento, Então, vai ser feita uma análise de crédito, de capacidade dessa família de pegar um empréstimo. Claro que um empréstimo aí com a taxa menor que 1%, então a taxa facilitada, que ela traz mais famílias para o programa. Ela é mais atrativa e ela oportuniza a família aí a poder, de fato, estar melhorando sua unidade habitacional, sua moradia, com as reformas que a gente falou aqui agora há pouco, né?
E o programa aceita pessoas que estiverem com o nome sujo, negativado por dívida, como cartão de crédito, por exemplo, cheque especial?
Numa situação dessa que é uma análise de crédito, Mariana, assim, então é importante que as pessoas vão ter que reunir as documentações, né, os documentos com prova e renda e tudo, para que seja feita uma avaliação aí pelo agente financeiro e ela possa estar acessando um financiamento com a taxa facilitada pelo governo do Brasil, pelo governo do presidente Lula, né?
Ok, nós conversamos com o ministro das Cidades, Vladimir Lima. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, pessoal.
Iniciativas para fortalecer a cultura popular no país.
O governo do Brasil entregou hoje 90 equipamentos culturais itinerantes que podem ser adaptados para bibliotecas, estúdios e oficinas de cinema.
A entrega foi feita durante a sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que contou com a participação do presidente Lula.
Um desfile de estandartes representando os estados brasileiros marcou a abertura da sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura em Aracruz, no Espírito Santo. Depois de um intervalo de 12 anos, o evento foi retomado, reunindo agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos. A iniciativa faz parte do Cultura Viva, programa criado há 22 anos para movimentar o setor. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou os avanços do setor nos últimos 3 anos.
Tem em torno de 400 milhões sendo aplicados por ano na produção cultural de base comunitária. E nós passamos nessa gestão para 23.121 iniciativas fomentadas até agora.
Durante o evento, foram distribuídas placas de identificação aos pontos de cultura. Todos os mais de 16.000 pontos certificados em todo o país vão receber o material. Uma outra entrega feita em Aracruz foi a de 90 unidades dos Movicéus. Os Movicéus são equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, material para oficinas e cinema ao ar livre. Essa estrutura permite que municípios desassistidos possam ter acesso a atividades culturais. O presidente Lula destacou a importância do investimento em cultura.
O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Por isso, a cultura será sempre prioridade no nosso governo. Contará sempre com políticas públicas capazes de ajudá-la a exercer todo o seu potencial simbólico e econômico.
Para celebrar a cultura nacional, foram assinadas portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil. Também foram assinados o Decreto de Renovação do Conselho Nacional de Política Cultural e o Decreto que cria a Política Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares. De Aracruz, no Espírito Santo, Luana Cari.
Também em Aracruz, o presidente Lula entregou 12 micro-ônibus do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde e 11 vans do Programa Especial de Saúde do Rio Doce.
Os micro-ônibus são equipados com ar-condicionado e plataformas de acessibilidade e beneficiam 12 municípios capixabas.
Eles vão fazer o transporte sanitário seguro e gratuito de pacientes do SUS que precisam se deslocar para outras cidades para realizar consultas, exames, tratamentos especializados e procedimentos de média e alta complexidade.
Já as vans foram entregues para 11 municípios e serão utilizadas no transporte de pacientes para consultas, procedimentos e cirurgias fora do domicílio.
Seja como transporte de pessoas ou movimentação de cargas, as hidrovias do Brasil funcionam como principal acesso em diversas regiões.
E hoje o governo fez um balanço de ações desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, criada há 2 anos.
mais hidrovias para transporte de pessoas e produtos pelo país. Essa é uma das metas alcançadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Esse modal cresceu mais de 12% entre 2024 e 2025. O ministro da pasta, Tomé Franca, ressaltou as vantagens que esse tipo de transporte oferece.
Que as hidrovias é um caminho seguro para que a gente possa reduzir o custo logístico, que a gente possa fazer a integração do desenvolvimento regional. Nós vivemos num país que são vários Brasis, e as regiões do Nordeste, do Norte, da Amazônia, ela precisa das hidrovias para o seu desenvolvimento. E finalmente, um transporte que é sustentável, um transporte que preserva o meio ambiente.
O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou também um planejamento que prevê leilões para concessão de 6 hidrovias no primeiro semestre de 2027 em diferentes regiões do país. Entre os trechos incluídos no plano estão os rios Paraguai, Madeira, Tocantins e Tapajós. Já no segundo semestre deste ano, está previsto o leilão de concessão de um trecho do São Francisco. O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Bourlier, destaca que as hidrovias devem ajudar a vida de quem vive perto dos rios.
Ribeirinhos, pescadores, indígenas, ou seja, a população que muitas vezes não tem acesso de forma em longo prazo de serviços públicos. Então é uma agenda de Estado que a gente está iniciando agora, em que a gente vai trazer ganhos sociais, ganhos logísticos e ganhos ambientais.
Desde 2023, R$1,5 bilhão foram investidos para fortalecer a navegação no país. Só neste ano, a previsão é de um investimento total que supera R$500 milhão. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Márcia Fernandes.
De janeiro a abril deste ano, o Brasil registrou a melhor movimentação da história nos aeroportos, ultrapassando os 44 milhões de passageiros.
Um crescimento de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.
A aviação doméstica com voos pelo país registrou mais de 33 milhões de viajantes.
De acordo com o Ministério do Turismo, o fortalecimento de destinos domésticos contribui para o cenário.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei que reduziu área protegida no Pará para viabilizar ferrogrão.
STJ identifica tentativas de fraude com comandos ocultos em petições e determina a apuração dos casos.
Presidente do TSE defende a atuação contra o uso abusivo da inteligência artificial nas eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a lei que autorizou a redução de área protegida no Pará para viabilizar a construção da Ferrogrão, ferrovia projetada para ligar o norte do país ao Mato Grosso.
A ação foi apresentada pelo PSOL contra uma lei de 2017. A legenda sustentava que a Constituição exige a edição de lei formal para a redução de áreas protegidas.
No julgamento, prevaleceu o entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, não houve irregularidade no processo legislativo nem retrocesso ambiental, já que a construção da ferrovia continua condicionada à obtenção de todas as licenças solicitadas pelos órgãos competentes.
O plenário também aderiu à proposta de autorizar o Poder Executivo para compensar por decreto a área de retirada do parque.
STJ detecta uso de prompt injection em processos e anuncia medidas de segurança e responsabilização dos envolvidos.
O mecanismo tenta manipular sistemas de inteligência artificial por meio de comandos invisíveis inseridos em documentos judiciais
Tiago Gomiti.
O Superior Tribunal de Justiça informou ter identificado petições com técnicas de prompt injection usadas para enganar modelos de inteligência artificial com comandos ocultos. Segundo o presidente da corte, ministro Herman Benjamin, o sistema STJ Logos possui barreiras de segurança capazes de neutralizar as tentativas de fraude. O tribunal determinou que os casos sejam certificados nos autos e anunciou a instauração de inquérito policial e procedimento administrativo para apurar responsabilidades criminais e disciplinares de advogados e escritórios eventualmente envolvidos.
Presidente do TSE defende atuação contra o uso abusivo da inteligência artificial nas eleições.
A declaração do ministro Nunes Marques foi feita durante a abertura do seminário Seta Debate. Mariana Fabre.
O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, afirmou que o uso de inteligência artificial para enganar eleitoras e eleitores ou para atacar o sistema eleitoral não deve ser tolerado. Para ele, o avanço tecnológico que interfere na vontade popular deve ser respondido com inteligência democrática. O ministro lembrou que o uso irregular de IA, que viola as normas eleitorais, pode ser enquadrado como uso indevido dos meios de comunicação e até como abuso de poder político ou econômico.
Moradores da Ilha do Marajó recebem serviços básicos de cidadania.
Esse foi o quarto dia de itinerância da Justiça do Trabalho. Luma Soares.
Movimentação intensa aqui em Breves, escolas lotadas e pátios cheios de moradores em busca de justiça, cidadania e saúde. Mesmo na reta final, as ações da Justiça do Trabalho não param. Hoje